Mwemba Bwemba.
Senhoras e senhores, queridos ouvintes, figuras plenas, presentes, constantes e perenes. Não, perenes são os rios perenes, né? Que não duram o ano inteiro. Ou são os anos que duram? Eu não sei mais agora o significado de perene, me fugiu. Mas eu vou pesquisar. Mas se é pra ser vocês, que sejam vocês. Está começando mais um WCast, o WCast número 91. Estamos quase lá, hein? Que maravilha. O ano acabando, a nossa casa decimal também acabando. Ou a nossa casa centena, não sei que casa que é que tá acabando, mas tá acabando. E estamos aqui, eu sou o Felipe Lima. E eu tenho o prazer de falar, de estar aqui com eles, meus queridos compatriotas, confrades, companheiros. César Dario Cabreiro e Nenes, começando por ele. Cesarino, como você tá, querido?
Salve, salve, senhoras e senhores. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês em mais esta noite. Para este grande rolê aleatório que é o nosso querido WCast.
Que é verdade.
Pode achar que é uma bela companhia, às vezes decepciona, às vezes você chega sóbrio e descobre que poderia estar bêbado, às vezes chega bêbado e descobre que o papo é mais sério. Então vamos ver o que sai dessa caixinha de surpresa.
Que maravilha, muito bom, muito bom. Você está bem? Tudo jóia? Tudo pleno?
Tudo bem, tudo em paz. Continuando.
Tá aí curtindo os ventos do sul ainda?
Pelas bandas de SC. Agora um pouco mais resguardados, porque a coisa tá ficando feia no país inteiro, inclusive aqui. Mas tá tudo bem, tá tudo sob controle.
Que maravilha, que bom. E Neninhos, hein? Como é que tá? Tô vendo aqui essa figura amável, esse cabelinho aí do Zé Carioca. Como é que tá?
E aí, banda? Como é que vocês estão hoje nessa noitada incrível? Zé Carioca? Eu queria deixar mais um...
Não é o Zé Carioca, eu acho que teria Rintintin. Meio... Quem que tem o cabelo? Isso! O Tintin, não o Rintintin, o Tintin.
É, Zé Carioca também, não entendi qual é a relação.
É, quem é o Zé Carioca? É o Pardalzinho ali. O papagaio, não, eu falei qualquer coisa, não tem o menor...
Talvez você quiser...
Não se apeguem a nada que eu falo. Quem?
Cascão, talvez?
Cascão, talvez, mas talvez. Acho que o Tintin tem mais a ver, porque ele tem uma... Talvez. Uma ondinha aí, não.
Mas eu conheci uma vez um rapaz que ele era o Tintin, mas assim, parecia ser dois Tintin, assim, mas era o Tintin.
Que bom, e não era você no caso. E você, querido, você tá bem?
Tudo 100% você.
Tá bem, também tranquilo.
As pessoas têm perguntado aí lá no nosso Instagram, que tá pouco movimentado, já adianto, mas as pessoas têm perguntado de maneira anônima do seu boletim médico, que você nunca mais passou.
Meu boletim médico, pois bem. Cara, muito honestamente, tá na mesma. Eu continuo com a minha hérnia de disco, é a única coisa que tá pegando. Agora eu fui num médico muito bom de coluna, o papa da coluna, e ele vai meter uma infiltração na coluna. Então eu vou meter, pá, corticoide na coluna. Não, olhem com essa cara de espanto, não. É muito simples, muito tranquilo.
Não, espanto é que, pô, precisa disso tudo?
Porra, eu sei o que eu tô assim. Não, precisa. Isso é um paliativo ainda. Não chegamos no cirúrgico, que é a bucha. Então, só que a infiltração por ser na coluna e tal, e ter que olhar ao vivo e tal, pra você internar pra fazer. Mas é nada demais. É bem simples. Só esperando agora o convênio autorizar. Tô esperando o convênio autorizar, mas espero fazer semana que vem, quem sabe. Não sei, vamos ver. Não, só queria fazer hoje.
Mas é coisa rápida, assim. Tipo, você interna hoje,
amanhã sai. Não, do mesmo dia. Acho que entra e sai, tudo no mesmo dia. Tô contando com isso. E assim é. E tá tudo jóia, tudo legal. Tudo marimbondo.
Bom, eu ia falar que, né, que bom que faz 3 semanas que ele não dá o boletim médico, sinal que as coisas estão estabilizadas.
Não, então, estabilizou no...
internação. Caramba,
pois é, não, estabilizou no cardio, porque eu tô fazendo, né, a quiropraxia, tô fazendo a fisioterapia e tal, mas a verdade é que não resolve nada. Então eu é que sei a dor e a beleza de ter uma hérnia de disco te pressionando ali o ciático, não é moleza não. Então vamos fazer isso aí, vamos ver como vai ser, como vai dar. Mas fora isso, eu tenho tomado florais, não sei se é de Bach ou de Beethoven, mas tenho tomado aí de uma amiga minha aí que eu conheci, de um grupo que eu participo, faço floral, então comprei floral dela, tô tomando floral. E é bom que tem aquele gostinho de uísque, né? Então embaixo da língua, assim, é bem interessante. 3 vezes ao dia eu tomar o meu... Hã? Eu já tô tomando no gargalo. Maravilhoso. E assim é, minha gente. Assim eu tô levando a vida. Numa relax, esperando aí o ano acabar. E eu tô... Aquela coisa, né? A gente não pode levantar a mão, senão Deus puxa. Então, muito cuidado pra espreguiçar. Não é isso? E que mais? E hoje, hein? Vamos falar de hoje, o que vem pela frente aí? Vai ser um papo muito louco, tô achando, hein? Muito esotérico. É sempre uma surpresa, na verdade. Isso é uma grande aleatoriedade, sentido random, né? O famoso random. Mas é isso, hoje falaremos sobre os rolês aleatórios, né, que a vida nos proporciona sempre que possível. E a gente está sempre envolvido em coisas que a gente fala: nossa, o que, que eu estou fazendo aqui? Então sempre tem uma coisinha dessa, sempre tem um... Isso me lembra muito nosso amigo Ronaldinho Gaúcho, né? Que parece ser o rei do rolê aleatório pelo mundo. E o cara tem todas. Mas vamos ver como a gente se comporta, né? Diante de um rolê aleatório, que nada mais é do que aquela coisa completamente sem pé nem cabeça, meio... O que, que eu tô fazendo aqui? Nossa, se eu contar, ninguém acredita. E que de fato acontece.
Também, né? Às vezes tem umas roubadas.
Sim, muita presepada também. Não, tem aquelas coisas mais tipo, nossa, tava lá do nada quando eu tava conversando com o Ari Fontoura. Nossa, sério? O Ari Fontoura chegou no rolê? Coisa mais aleatória. E tenta, e ainda que o Ari Fontoura tá em alta, né? Com o Instagram deles, até citou aqui. Mas eu poderia ter falado, sei lá, do Tarcísio Meira. É, sabe, jantando com o Tarcísio Meira, como cheguei lá. Mas tem também as presepadas, as nossas senhoras. Nossa Senhora, são várias, de Fátima, de Lourdes e de Guadalupe. Quem quer começar falando alguma coisa sobre isso, hein?
Ah, eu posso fazer uma breve introdução aqui.
Por favor.
É, talvez não com um caso específico, mas com uma referência. Eu acho que, assim, algo que contribui muito para rolês aleatórios, pelo menos na minha vida, foi o álcool, né?
Sim.
Geralmente, já estando em um estado um tanto quanto alterado, e aí surge alguma ideia de alguém, aquela coisa, não, vamos tomar mais uma não sei aonde.
Tem lá. Vamos pra praia.
E aí é, cara, mas aí você chega no lugar, tipo, sei lá... Aí ou você se dá conta que não tem dinheiro, ou sei lá, ou não desce mais cerveja mesmo. Umas coisas assim, eu lembro uma vez na minha época de faculdade ainda, em um dos meus trabalhos, eu fui bolsista do DCE. Já comentei isso aqui, do Diretório Central dos Estudantes. E também já falei isso, era uma galera que era uma chapa que era muito lida, os caras muito engajados. Pessoal muito politizado e tal, mas é aquilo, né? Uma turminha que gostava de fumar pra caralho e fazia vários rolês assim e tal. E assim, eu gostava da galera e tal, mas não era mega brother assim. E aí uma vez eles ficaram nessa pilha assim: não, meu, vamos fazer um churrasco na República de não sei quem. Pô, Cesário, vai lá, cara, meu, você nunca vai, a gente sempre chama e tal, não sei o que. Aí eu peguei e falei, tá bom, beleza, vou. Resolvi ir. Devia ser, sei lá, porra, churrasco em faculdade, terça-feira à noite. Qualquer coisa assim. Como eu já sabia que, de repente, o risco era grande eu chegar lá e todo mundo tá fumando pra caralho e eu não fumo, eu falei, vou tomar umas já pra chegar já, né, num grau... Só que, putz, meu, hoje em dia eu não aguento mais essas coisas, mas na época da faculdade, pô, tava voando, né? Eu devo ter tomado... sei lá, umas 10 latas aí pro lugar sozinho. Aí eu tomei, já tava no grau, cheguei no lugar, tipo, comprei mais cerveja, cheguei no lugar. O povo tava tudo meio espalhado, assim, devia ter, sei lá, umas 12 pessoas. Ah, e aí, Cesário, chega aí e tal. Aí alguém teve a brilhante ideia de, meu, vamos ver o Rio. Devia ser, sei lá, 11h30 da noite, meia-noite.
Mas Piracicaba?
Piracicaba. E é maravilhoso, é legal ver o Rio e tal, mas, porra, já tinha tomado um monte. Aí, puta, aí saímos da República, fomos ver o Rio. Aí eu não
bebi. Mas ver o Rio é um evento em Piracicaba?
Não, porque o Rio de Piracicaba, né, ele passa no meio da cidade e é bonito. É uma
região. Ah, não sei, não conheço.
Uma região legal, tem ali o salto, as quedas, né, do Rio. Tem a Ponte Pêncil que liga ali para o Engenho Central. É bonito, entendeu?
É lindo mesmo.
Mas assim, tipo, pô, de repente você tá num churrasco numa república da faculdade, aí o povo quer sair e ver o Rio, aí tipo, vai ver o Rio, aí vai, fuma um no meio da ponte, eu não fumo, aí foi passando, sabe quando começa a passar o efeito da bebida e vinha rebordosa já, aquela nhaca, e aí veio exatamente aquela coisa, fala, nossa, velho, o que que eu tô fazendo aqui, mano? E aí, sei lá, peguei, imagina, fui embora pra casa, andando sozinho, nem lembro como é que foi. Mas é
coisa assim, maravilhosa.
Dessas histórias, essa eu me lembro, tem outras que eu não me lembro muito bem, talvez porque eu já tivesse chapadaço, mas a maioria delas envolve essa questão da bebida aí.
Que coisa ótima, Nenê, você ótimo. Tem algum rolê de gaveta aí?
Ó, de gaveta, sim, eu lembrei de dois momentos. Um, eu já até contei aqui. Você lembra do dia também que eu fui pra uma bebedeira e fui pra casa de não se sabe quem no Pacaembu?
Você encontrou um trabalho?
Que eu achei o TCC de medicina, o biomedicina. Você lembra disso, né?
Eu lembro desse
história. Eu não lembro disso.
Lembro. Ó, só vou dar um resuminho então, depois a gente procura qual programa.
Conta que o público não vai lembrar.
Então tá bom. O que aconteceu? Eu estudei, fiz cursinho com o menino. E, enfim, aí depois que acabou o cursinho, todo mundo entrou na faculdade, inclusive ele foi pro Unicamp também. Mas a gente se via uma vez por ano só. E era sempre alguma coisa meio aleatória, e dessa vez não foi diferente. A gente foi pra algum bar, ali na região da Paulista, e aí ele tava. Sim. Fomos pra um bar na região da Paulista, e ele.
Aquele bar ali atrás do MASP, não era?
É isso mesmo, opção. É isso aí.
A gente Nossa, é muito
lá,
agradável.
Enquanto a gente tava lá, ele recebeu uma mensagem de uns amigos dele que iam fazer um esquenta pra ir pra uma balada na casa de um deles. Aí, cara, eu não vou. Eu falei, não, vamos, vai só na casa, então, lá pro esquerdo. Ah, então tudo bem. Enquanto eu tava chegando na casa, eu vi que não tinha Uber ainda naquela época, né? Faz tempo isso. Mas eu vi que tinham vários pontos de táxi. Eu falei que se não tiver nenhum metrô, nem nada perto, aí, pelo menos eu consigo pegar um táxi pra casa depois. E aí chegamos lá, era uma casa no Pacaembu, uma casona também, diga-se de passagem.
As casas são maravilhosas.
Eu nunca tinha visto. E enfim, aquela coisa já tava também legal, né? Quando dei por mim, tava no fumódromo com o pessoal, que era a área de serviço, assim, falando com todo mundo ali.
Dando show!
Dando palestra ali.
É.
E aí, o tempo foi passando, a militagem começou, chegou a hora do pessoal ir pra balada, mas aí eu me liguei e falei, não, eu não vou, queria um tal de clube A, ou no hotel Radisson.
Pelo amor de Deus.
Eu não vou, queria me arrastar, consegui fugir antes que me levassem à força. Aí falei, tá, agora eu vou atrás do ponto de táxi, né? E andei, e eu não tinha ideia de onde eu tava. Eu não achava um puto de um táxi.
E você travado sozinho andando pelo Pacaembu. Ao Léo.
E não é um bairro movimentado também, né?
Não é, meu.
E andei, até que eu caí na Avenida Angélica, também nunca tinha andado muito por ali, mas aí eu falei, em algum momento.
Eu consigo visualizar sair do Pacaembu e cair na Angélica.
Andou pra um caralho, né?
Andei. E aí eu falei, bom, eu sei que alguns lados que eu for, eu vou dar na Paulista. Escolhi um dos sentidos e fui. Eu andei, assim, cansei de andar. Não chegava nem perto de alguma referência da Avenida Paulista. Aí falei, mal, vou perguntar pra alguém aqui. A única pessoa que conseguia ter ali, a única pessoa que passava na rua, era, na verdade, um porteiro de um prédio. Aí eu falei, grande, só uma orientação aqui. Como que eu faço pra chegar na Paulista? Ele falou, nossa, você tá muito longe. Aí ele falou, mas faz o seguinte. 50 metros pra cá, tem um ponto de ônibus. Ele falou, qualquer ônibus você chega na Avenida Paulista. Eu falei, ah, então tá bom. Aí sentei num ponto de ônibus ali pra esperar o ônibus. Tinha um volume encadernado ali. E eu lembro de abrir ele, ler alguma coisa interessantíssima, assim, sabe? Não tenho ideia do que seja, mas era um TCC, acho que era de medicina, ou de medicina, e eu não tava em condição de ler, sabe, aquelas coisas completamente duplicadas ali. Eu falei, eu não vou conseguir ler isso, mas eu preciso guardar pra ler depois. Falei, vai valer muito a pena. E eu guardei, levei pra casa, ficou no fundo do armário da casa dos meus pais durante anos. Isso não sei nem se tá lá.
Acho gente, que... você podia ir atrás disso, que maravilha. Mas era uma coisa podre ou alguém esqueceu lá?
Não, então, mais aleatório ainda.
Era tipo lixo.
Não, era tipo da década de 90. E isso foi assim, uns anos atrás.
É ótimo.
Muito aleatório. Acho que alguém podia estar levando, sabe, uma coisa encaixotada ali, caiu da pilha da caixa, ficou.
Datilografado ainda, que coisa boa.
Você via que assim, era uma coisa antiga, assim, papel já meio amarelado pelo tempo. Muito, muito bom.
Amarrado muito bom.
Era um caderninho ali.
Que coisa ótima. Isso define o banheiro. Você conseguiu chegar em casa? Você lembra como acabou isso? Pegou o ônibus?
Eu lembro que eu peguei o ônibus, cheguei na Paulista, mas era uma coisa meio cedo ainda, assim. Aí eu tinha um metrô aberto e voltei de metrô pra casa, casa dos meus pais.
Travado! Que coisa boa, né? Rolê aleatório é sensacional. Eu agora vocês contando, eu tava tentando lembrar, porque se a gente parar pra fazer um levantamento sobre a vida, a gente deve ter uns 14 desses que você fala, nossa, sim, fui parar, festa, e sabe, festa estranha com gente esquisita define bem, né? Mas eu lembrei de um, você já deve ter contado aqui também, mas eu acho que define pelo final. Foi em Madrid. Eu tava em Madrid com o meu avô, e tava lá, não sei o que, tinha uma amiga minha que morava em Madrid, né, Amanda. E, desculpa, Barcelona. Morava em Barcelona, ou morava em Madrid, tava em Barcelona, mas vamos se encontrar, ela estudou comigo, aquela coisa, imagina, encontrar na Europa algum amigo daqui, aquele lugar, que maravilha, vamos. Bom, tchau vovô, eu vou sair com a amiga minha, tá, sabe, estou aí, tá bom, se cuida, tá bom. Bom, eu sei que consegui encontrá-la, ela, mas os dois amigos, o namorado, não sei bem, não sei o que, bom, a gente começou a bater perna e sair, beber, e vai pra um bar de não sei quem, e anda, e vai travando, e vai andando, e vai travando, e vai andando, e o pessoal era muito adepto da maconha, e transando fumo, e não sei o que lá, e sai travando, e vai andando, eu, nossa, como eu vou voltar pra casa, porque, puta, aquela coisa que, e eram umas vielinhas, assim, era uma coisa bem, não era tipo, não sei, tava. Eu lembro que andamos. Bom, uma coisa completa nesse sentido, eu travado também, não sei. Eu sei, bom, em dado momento, eu falei, preciso fazer xixi. Aí, vou ali. Eu comecei a mijar meio que num cantinho, assim. Eu tava tudo meio que cheio, assim, movimentado. Eu fui ali numa esquina mijar. Nisso, cara, vieram dois policiais. Tipo, sabe aquela coisa bem batendo nas minhas costas? Oh. Nossa, perdão, senhor. E eles, perdão. Eu acho que eles viram, eu fiquei tão desconcertado. Que aí, tipo, eles apontaram, tipo, como quem diz assim, tinha uma porta de um bar, uma balada, sei lá, que era do lado ali. Eu, senhor, eu fui meio que entrando assim, senhor. Eu falei, nossa, gente, eu vou preso aqui. Aí entrei. Daí fiquei lá, tipo, quase. Não é que eu fugi, sabe? Eu fui meio que andando. Sim, senhor, perdão, entrei ali, fiquei. Aí dei um tempo pra. Né? E esse meu grupo tá do outro lado da rua, ficaram ali meio que me esperando. Daí eu saí, eu olhei ali, cruzei com eles. Aí. Daí falei, gente, vocês viram? Nossa, você é um herói. Falei, eu sou um herói? Cara, a gente tava negociando maconha com os caras de Amsterdã, maconha de Ems. E eu lembro que tinha uns loiros altos assim, me lembrei até o Serguei, lembra do holandês? Era um loiro alto. E tinha uns loiros altos enormes e não sei o que, eles estavam negociando alguma coisa. Cara, e os policiais vinham em cima da gente, eles viram você, foram pra cima de você, e você saiu bem ali. Falei, nossa, eu nem sei o que houve, que loucura. Puxa, pois é, vamos comemorar. Bom, vamos comemorar. E daí os holandeses começaram a andar com a gente, transaram fumo lá, não sei o que lá. E anda e bebe. Aí chegou um dado momento, falei, gente, puta, sabe, já deu minha hora, eu tô travado, preciso voltar. E eu falei, como eu vou voltar? Cara, pareceu a coisa mais miraculosa da vida. Eu andei, tipo, duas, que eu falei, cara, puta, como é que eu volto pro meu hotel? E, meu, andei, tipo, sei lá, 3 esquinas. Eu tava na esquina do hotel. Sabe aquelas coisas que você fala, como eu fui sair dessa? Meu, eu andei, a impressão que na minha cabeça é que eu andei em Barcelona inteiro, eu dei a volta no planeta e, meu, anda aqui, sabe, umas ruazinhas, eu saí, uma avenidão, eu olhei e falei, cara, olha o meu, eu não sei se o tempo todo, talvez eu tenha andado mesmo, talvez eu tenha feito um Rio-São Paulo via Tóquio, eu não sei.
Só que aí você andou cara, em círculo.
É, provavelmente, mas era tudo meio sinuoso, cara, sabe, assim? E eu sei te dizer que... Aí chegou lá meu hotel, bom, então tchau, tô aqui, tchau, já vai. Aí foi, fim de história, mas foi isso, assim, a gente passou por tanta coisa, tanta confusão. E eu lembro que era uma época que meu avô não sabia que eu fumava, então eu falei, puta, vou segurar a onda, sei lá eu, né? Aí eu... Daí foi a primeira vez que eu comprei cigarro pros lados de lá, tinha aquelas máquinas, né, que vendiam cigarro. Nossa, imagina. Aí foi isso, eu me queimando meu velho Bon Camel ali, com muito gosto. Eu falei, nossa, vou chegar fedendo aqui no hotel, no Velho Mundo. E foi isso, esse meu rolê em Barcelona, Europa. Eu tenho bons rolês aleatórios, inclusive, pensando agora. Também sempre com as coisas de como eu cheguei aqui, né? Que loucura. Mas enfim, mas o brilho do rolê aleatório, eu acho que é muito com isso. Tem o fator presepada, mas é aquele... Como assim? Que, nossa, contando ninguém acredita.
Mas você falando, isso que é legal, né? Falar de rolê aleatório, de loucura e tal, você vai escutando e vai lembrando, né? Vai puxando a memória. Eu lembrei de duas também, como eu disse. Por isso que eu já comecei falando que sempre tá relacionada a cachaça, essa desgraça. Mas enfim, a primeira que eu lembrei, vou ser mais breve. O que você falou de que você tava mijando, o policial veio e tal. Na época que eu trabalhava em Três Lagoas, tinha uma galera lá que era muito gente boa, adorava bagunça, isso e aquilo. E começaram com uma história de que, não, porque tem uma micareta em Ribeirão Preto, que é muito famosa. Micareta de Ribeirão, Carnabeirão, alguma coisa assim, carnaval fora de época. Aí começou, não, vamos pra Ribeirão, a gente aluga uma van e vai daqui e tal. Aí eu falei, mas até perto, né? Não, é perto. Imagina, tipo, a galera era tipo um de Minas, o outro da Bahia, o outro do
Sul. Mas pô, vocês foram do quê? De Mato Grosso pra...
Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E aí eles vieram com essa ideia aí de ir pra Ribeirão Preto, de van pra essa micareta. Aí eu falei, mas é perto quanto? Não, é perto, deve dar umas 4 horas e pouquinho e tal. Aí eu falei, tá, né, tudo bem, até aí... Aí vai, aí começa, todo mundo começa a se empolgar e tal. Não, vamos, tá bom, vamos pra micareta. Aí compra em Gabadá, compra ingresso, fecha quarto de hotel, aquela coisa toda e tal. Meu, vamos comprar cerveja pra ir tomando no caminho já. Beleza. Compramos isoporzão, cerveja. Meu, a viagem que era pra levar 4 horas, levou umas 7. Porque chegou uma hora que, meu, para pra mijar. Aí para, aí desce 3.
E tinha um motorista.
Mija, aí anda mais, sei lá, 100 km, outros 3 que não mijaram, querem mijar. Meu, aquela coisa toda, né? Beleza. Continuamos, chegamos, fomos, vai direto pro lugar, troca, pega badá, não sei o quê, vai pro hotel, vai saber onde é o hotel. Um pedaço da turma ficou no hotel, outro em outro. E fomos assim, fomos umas 14 pessoas. Beleza, e bebemos, chegamos no hotel, aí já tava quase na hora de ir pra tal micareta, tomando banho, troca de roupa, pega a van de novo e vai. Tá bom, tamo lá, eu não lembro direito qual que era o rolê, parece que um dos amigos tinha esquecido o ingresso no hotel, aí eu emprestei o celular, eu não lembro qual que era a treta. Eu sei que eu tava perto da bilheteria da entrada e morrendo de vontade de mijar, mas assim, explodindo. Aí eu cheguei pro cara na bilheteria, na maior educação, na maior... Falei, putz, cara, eu juro que eu procurei, não achei um banheiro químico por aqui, eu preciso muito mijar. Eu não posso mijar aqui atrás, da bilheteria. Aí ele, não pode não, se mijar eu chamo a polícia. Aí eu falei, puta, é sério? Ele falou, não pode. Eu falei, cara, mas eu tô mijando na calça, é sério. Aí ele pegou e falou, o problema é seu, não vai mijar.
Aí dá um ódio isso.
Chapado. Aí eu falei, amigão, desculpa aí. Virei, fui, dei a volta e comecei a mijar. Na hora que eu comecei a mijar, o cara saiu da bilheteria, gritou pro outro lado: polícia, polícia, rapaz mijando aqui e então, tal. Puta, cara, aí no meio daquele mijo de sei lá, do dia inteiro de cerveja, cortar aquilo e sai correndo, isso e aquilo. Beleza. Passa o policial. Pô,
que filho da puta esse cara?
Chegou, né? Eu falei, cara, tá complicado, eu sei que não pode mijar na rua. Mas tá foda, não tem banheiro químico, vocês podiam botar uns banheiros químicos na entrada. Aí o cara, não interessa, tal, não sei o que. Eu falei, quer saber? Vou sair daqui porque eu vou acabar apanhando a polícia, né? Tá bom, aí vai, entra na micareta, e bebedeira, isso, aquilo. Resumo.
E não tinha um banheiro na micareta?
É, aí entrei, lá dentro será? Tinha, mas é que eu
lembro. Ah, tá. Né?
Tava esperando o cara que tava
tipo. Entendi.
Alguma coisa assim. E é grande pra caralho. Não, é um negócio que você fala, puta, cara, se eu falar, ó, vou entrar, encontro depois isso, aquilo.
Você nunca mais acha.
Puta, você não vê nunca mais mesmo, entendeu? Então tinha esse lance assim também, de não falar, ó, tô indo na frente, puta, era meio arriscado. Aí tudo bem. Só que, né? Vai a noitada e vira e asa de águia.
Na casa do Senhor não existe Satanás.
Vem outro lá do Bel Marques, lá do Banana, Chiclete com Banana e Cláudia Leima. Meu, puta, pra quem gosta, prato cheio. Beleza. E eu bebendo. E o povo que vai mesmo nessas micaretas fala, cara, não se bebe, toma água só, não vai pra ficar tomando cerveja. Mas não é minha cara.
Imagina.
Olha a minha cara de
só que me faltava, curtiu o chiclete, pra puta que pariu.
Eu tava ali muito mais pela diversão da bagunça de estar com a galera. Cara, eu não sei o que aconteceu. Eu, assim, corta a cena, vai pro, assim, já eu do lado de fora do lugar, completamente perdido, e não encontrava ninguém que tinha marcado hora pra pegar táxi pra voltar junto, não achava táxi pra ir embora, os táxis queriam cobrar uma bica, meu, aí vem assim Deus e fala, ó, esse aqui até que é bonzinho, eu vou ajudar agora. Apareceu uma mulher, uma moça do nada, eu meio sentado, bêbado. Não, nem mergulho, é engraçado, mas não. Aí vira, meu, você precisa de ajuda? Aí eu preciso ir embora, eu não encontro meus amigos. Aí, onde você tá? Aí eu tô no centro, nem sabia o nome do hotel. Aí ela pegou e falou, vem aqui, vamos, vou dar uma carona pra você. Tava ela, mais uns amigos, me deram uma carona. Eu não sei como, eu fui parar no meu hotel. Eu acho que na hora que a gente chegou no hotel que eles estavam, por Deus, também eu vi alguém que era da turma que tava naquele mesmo hotel. Aí olha lá e tal. Aí a menina até brincou e falou: oh, trouxe um perdido aqui, ó. Aí o cara falou: porra, Cesário. Isso é sério, né? Não me chamava de Cesário lá, não me chamava.
Que loucura.
Aí eu entrei, eu tomei café da manhã nesse hotel que não era o meu hotel. Acabei de.
Isso define um belo rolê aleatório.
Fui pro meu hotel. Aí os caras falaram: ah, não, não dá pra ficar aí porque tá tudo cheio e tal, não sei o quê. Né? Mas vamos lá, vamos junto. Aí me mostraram mais ou menos o caminho do meu hotel, que ficava meio perto. Chegando no meu hotel, dois filha da puta, que a gente tava dividindo o quarto em quatro caras. Dois filhos da puta arrumaram umas meninas lá e tal e levaram pro hotel. E aí, quando chegou lá, eu queria, o que que eu queria? Só queria na cama, cara. Eu não aguentava, não tinha mais vida. E o quarto fechado, tudo trancado, e os caras lá dentro. Aí tem a camaradagem também, eles falam, pô, também não vou empatar a foto.
Literalmente, pare,
ficou eu e o outro cara do lado de fora, no saguão do hotel, dormindo no sofá. E sabe-se lá que horas que eles saíram. Eu falei que ia contar rápido essa história, né? Imagina se não fosse. Mas assim,
rapaz,
muito interessante também, porque também era um dia da semana, eu tava em casa, quando eu morava ali na Paulista com a Brigadeiro, sei lá, 2011 mais ou menos. Aí toca meu celular também, 9:30 da noite, olhei o Franco, meu primo, vocês conhecem já, os ouvintes também já ouviram 500 mil vezes. Uhum. Ô, Cé, e aí, beleza, cara? Não, beleza. Meu, onde você tá? Falei, tô em casa. Mas você tá morando aonde mesmo? Eu falei, na Paulista aqui com a Brigadeiro. Falei, pô, então veste a roupa aí, vamos tomar uma cerveja. Aí eu falei, como assim, cara? Ele falou, você não sabe com quem que eu tô aqui. Ele falou, eu tô aqui na frente, você não sabe com quem que eu tô. Falei, puta, não faço a mínima ideia. Ele pegou e falou, meu, desce aí. troquei de roupa, achei que ia num boteco na esquina, né, tomar uma cerveja. Na hora que eu chego lá embaixo, tá o Fabiano, que é outro primo nosso também, que é puta tão chupeta quanto nós dois juntos, nós três juntos. E o Silvio, que é um amigo do Franco de infância, que é tipo, o pai do Silvio é muito amigo do meu tio Neto, então ele é meio primo nosso também, sabe, essa coisa de consideração e tal. Só que o Silvio, assim, é um cara que ele não sai do sítio por nada, ele... estilo de vida dele, assim, ele morou, sei lá, quantos anos nos Estados Unidos, juntou uma puta grana, comprou um sítio em São Bento do Sapucaí, aí ele planta pra colher o que ele come e toca nos barzinhos ali do Vale do Paraíba, porque ele é músico e ele ama música, e toca pra caralho, canta pra caralho. Então, assim, quando ele falou, eu vou ler o Silvio na Paulista, era uma cena assim, eu era capaz de imaginar o Papa, né, se fazendo o Papa da do que o Silvio. Mas beleza, gente finíssima, puta cara, gente boa. Cara, maravilha, né? Franco, Falco, são meus primos, que quase que irmãos mais velhos meus. O Silvio, que a gente boa pra caramba, vamos tomar cerveja. O Franco, o lance foi que o Franco tinha acabado de sair de uma das obras que ele tinha trabalhado. E aí tem a quita, né? Do que quando você sai fora, os caras pagam uma puta grana sua pelo final do contrato e tal. E aí ele recebeu uma puta grana da quitação do contrato dele. E ele queria bancar uma cervejada pra gente. Só que ele não bastava querer ir num boteco tomar meia dúzia de cerveja. Ele queria ir num pub. Então ele queria ir no O'Malley's e depois queria ir num outro que eu esqueci, que é muito conhecido também, mas me fugiu o nome. Porque ele queria queria pagar uma rodada de Guinness pra todo mundo. Tá bom, vamos. Mas só que nessa de vamos, já começa, né? Para no boteco, compra uma latinha pra cada um, chama o táxi, entra no táxi, vai. Fomos, primeiro pro O'Malley's. Chegamos, puta, pub. O Fabiano tinha morado na Inglaterra, tinha voltado fazer pouco tempo, tinha aquela relação afetiva, não sei o que e tal. Guinness pra todo mundo. Toma mais uma. Vamos pro outro pub. Fomos pro outro pub, cerveja pra galera. Tomamos um monte. Resumindo, corta a cena de novo, 4:00 da manhã, os quatro na Augusta, tomando pinga com limão num copinho de plástico.
Que erro.
Não dava, assim, já não tinha condição de nada. Beleza, não, vambora, gente, vambora, tá tarde. Começou a amanhecer. Falei, vamos todo mundo pra casa, porque o metrô tava fechado ainda. Falei, dorme todo mundo em casa, não tem problema.
Você morava sozinha?
Encanada, não sei onde minha mãe tava, mas ela não tava. E a Gra, acho que já tava namorando o Ali, tava na casa do Ali, não sei. Não lembro que tivesse também, tipo, são tão chegados que eu chegasse.
Ah, tá, não seria um problema.
Não ia
ter
nenhum BO, nem nada, né? Aí. O Silvio encanou, não, vou embora pra casa, porque o pai dele tinha casa ainda na Penha, na Zona Leste. Aí, não, meu, vamos em casa, não, ninguém tá bom pra ir embora agora e tal, não sei o quê. Papá, nessa de vamos, não vamos. O Franco deitou em um dos canteiros da Paulista pra esperar resolver o que ia fazer e simplesmente dormiu. No canteiro. Dormiu. Você deitou e a gente continuou, tipo, eu, o Fau e o Silvio andando e discutindo. Quando a gente parou, ele falou: cadê o Franco? Olhamos pra trás, ele deitado num canteiro lá, sei lá, 20 metros pra trás. Aí o Fabiano, né? Eu já falei: puta, né? Vamos voltar correndo. O Fabiano já virou assim e falou: nossa! Sei lá, eu não lembro qual foi o link, mas ele pegou e falou: meu, parece que ele tá deitado num monte de almeirão. Aí ele falou: Almeirão, aquele negócio lá, Almeirão. Aí começou: Almeirão, no meio da Paulista, 6:00 da manhã. Começou a ligar com o público de trabalho, sabe?
Sim, que baixaria.
Mano do céu, cara. Aí a gente foi, conseguiu levantar o Franco, fomos até em casa. Aí o Silvio foi embora, quis ir pegar metrô, pegou o metrô, foi embora. Eu fiquei em casa, aí o Franco e o Fausto, sei lá, tomaram um café só e falaram: não, vamos embora também. Aí eles ainda saíram de lá, passaram no mercado municipal, compraram os frutos do mar, foram pra casa do Neto e fizeram uma paeja. Olha que...
Nossa senhora! Tá bom? Que coisa ótima!
A participação nesse programa já.
Que baixaria!
Nada... Fazer uma paeja nessa altura do campeonato é maravilhoso. Que coisa, gente, é, são os rolês aleatórios, mas acho que o César definiu bem, é raro, né, você ter um rolê aleatório por excelência sóbrio.
É difícil, né?
Tá, é difícil, porque você realmente acaba uma que envolve na outra, quando você vai ver, pega uma carona aqui, leva pra lá e não sei o quê, e aí quando você vai ver, você realmente tá envolto em tempestade.
Tempestade.
Mas eu acho que
você lembrou.
Só pra concluir em cima disso que o Lima tá falando. Que eu acho bacana que desses rolês aleatórios, nenhum desses eu me vejo ou me vi, sei lá, em algum perigo, assim, sabe?
Sim.
Também você não tá ligando muito pra isso, né?
Mas mesmo depois, é claro, o que eu falei, eu não me orgulho, talvez não hoje, olhando, talvez eu não bebesse tanto, a porra, não precisava. Porque é isso também, né? Naquela época era aquilo, começava a beber, só parava quando não tivesse mais vida. Mas nunca me vê falar, ah, enche a cara, vou andar na contramão no meio da minha vida, sabe?
Umas coisas assim.
Não, eram umas coisas que no fim foram engraçadas mesmo, sabe?
Lógico.
Felipe, excelente.
Você vai contar, mas alguma coisa, você quer seguir alguma pauta?
Não, pode falar.
Não, o Cesário falou da micareta, lembrei de uma também que é rapidinha aqui, só 2 minutos.
Manda bala.
Também me envolvi com uma besteira dessa, era no primeiro ano da faculdade, mas me envolvi com uma besteira dessa, e aí foi uma micareta bem famosa aqui em São Paulo, que chama Carnafacu, vocês já ouviram falar, provavelmente, né?
Já.
Sim, ó, dizem que é a sucursal do inferno na Terra.
Não, inferno. E aí o detalhe é o seguinte, um amigo meu comprou, ele falou, não, vamos a gente, ele falou, uns amigos meus vão, se der, a gente encontra eles lá, ó, um amigo de infância, meu, se der, a gente encontra eles lá, se não, é a gente, beleza. Ele me pegou na casa dos meus pais 9 horas da manhã. Era lá no AMB. 9h30 a gente já tava começando a beber, da manhã, de um sábado. E era aquela coisa também, sabe? Assim, abria meio-dia, mas ficava das 9h30 ao meio-dia no estacionamento bebendo pra já entrar tonto. Aí ficamos bebendo ali, fiz uma amizade com os rapazes também, muita gente boa, e aí a baixaria começa aí. Eles tinham mandado imprimir uma pilha de papelzinho assim, e a gente via que eles ficavam entregando pras meninas aquilo. A gente fez amizade com eles e falou, cara, que é isso aí que vocês estão entregando pras meninas? Aí era uma coisa meio assim. Sabe quando, sei lá, tá no farol e o cara dá um papel, coloca um papelzinho no seu carro, ah, estou passando fome, não sei o que. Era tipo aquilo, mas falando assim, minha boca passa fome de beijo. Era uma cantada pras meninas.
Igual a baixaria desse nível.
É. Aí encontramos amigos dele e tal, fomos pra festa, nos perdemos de todo mundo ali, eu me perdi dele, aquela coisa, ah, vou no banheiro, vou ali, vou pegar uma água, vou pegar uma cerveja, desaparecemos. Aí a gente se encontrou já anoitecendo, ele falou, vamos embora, eu falei, e seus amigos? Ele falou, não, eles, o problema é dele, vambora, fomos lá pro carro dele, tava o carro dele, fomos abrir o carro.
Nossa.
E aquela coisa, eles roubaram absolutamente tudo de dentro do carro dele, só que dentro do estacionamento. Tudo. E ele falou que tinha um PSP na época, não sei nem direito o que é isso, que levaram. Ele falou, cara, não sei como não levaram nem o banco, porque assim, tava tudo remexido. Os documentos dele, documentos do carro levaram. Tá pertinho.
Que horror.
É a manopla do câmbio levaram.
E estouraram a porta ou ele esqueceu aberta?
Não, ele esqueceu aberta. Esqueceu aberta. E aí, é aquela coisa, sempre aparece alguém, aí apareceu outro pingão que tava na festa, falou, eu sou advogado. Aí ele falou pra gente assim, falou, vocês têm que... O erro é do estacionamento, ele falou, eles têm garantia de segurança, vão lá falar com eles. E aí, imagina, era um menino que tava lá, mais perdido qualquer outra coisa. Não, a culpa é de vocês.
Eu sou advogado, a gente vai ver, cai na facu, o cara tá no primeiro ano de direito, né?
Pois é.
Total, não, certeza.
Aí ele falou, quer saber?
Que maravilha.
Vamos voltar lá pra aclimação, vamos pra delegacia. Falei, então tá. Entramos no carro, já caindo, e ele completamente pingão dirigindo. Eu falei, você sabe voltar? Eu falei, sei. E foi indo, pegando os acessos que eu nunca vi da marginal, ia pra cá, ia pra lá. E eu comecei a ver umas placas assim, Regis Bittencourt. Eu falei, cara, acho que a gente tá indo no sentido errado. Ele falou, não, vem comigo que eu conheço. E cara, já a placa assim, sabe? Curitiba, 400 quilômetros.
E ele socando pau. Travado.
Socando pau na Regis Bittencourt. Achou um retorno, fez o retorno, se embrenhou no. Voltamos pra marginal e falou: agora eu tô em casa. Achamos o caminho de casa. Fomos com uma placa centro, chegando numa aclimação. Fomos pra delegacia. E aí, era cedo ainda, porque a gente começou a beber 9h, isso devia ser 7h30, 8 horas. Fomos pra porta da delegacia e é por algum milagre de Deus, assim, a delegacia tava fechada. Porque imagina entrar os dois pingão de abadá.
Pelo amor de Deus!
E aí vão perguntar, você veio como? Você quem veio dirigindo?
É. Foi ele, né? Foi ele.
É, não, é bêbado, né? Policial, a primeira coisa que eu ia perguntar
Pois é. Depois fomos jantar, aí foi só isso, mas achei incrível, assim.
Cara, incrível.
Delegacia e tal.
Eu adorei, eu sou advogado. Sempre saiu advogado no bueiro, né? Que coisa genial. Pois é, gente, pô, rolês aleatórios. São tantas boas que a gente precisa, não sei, fazer uma vez por semana um Que História É Essa, Porchá, sabe assim? Que são muito, muito boas histórias.
Parar não sei aonde, então é rápido, nem vou contar a história inteira.
Não, tá, pode contar, diga lá.
Tava saindo do sítio do meu tio Neto, que é lá na Serra da Mantiqueira, lá, eu falei Vale do Paraíba, enfim, pra aqueles lados, mas na Serra da Mantiqueira. E eu não lembro o que foi, que foi uma época que eu fiquei, sei lá, fiquei mais de uma semana lá com eles e tava só ele, a tia Marília e eu. Tinha uma época que eu ficava muito com eles, assim, eu tenho um carinho gigante por eles. E aí, só que eu tava ruim, eu tava gripado. E aí a gente ia voltar pra São Paulo. Só que meu tio Neto também é assim, primeiro ele não usa GPS, Waze, essas coisas, não usa pra nada. E ele realmente conhece uns caminhos que você fala, cara, como assim? Quando você vê, você chega no lugar. E a gente tava saindo do sítio, tava chovendo, ele tinha uma Hilux, sei lá, uma picape 4x4. E outros tios, né, meus, irmãos dele, que é meu tio Tito e a tia Ana, que são super fitness, super atletas e tal. A minha tia Marlete, que também teve uma época que fazia umas caminhadas mais longas. E mais um casal de primos deles e tal. Eles estavam fazendo, sei lá, Caminho do Sol, alguma coisa assim, que é uma caminhada longa, que tem mais ou menos para aqueles lados. Não é muito assim, ali do lado, mas mais ou menos. E a gente voltando para São Paulo, o tio Neto voltando assim, estradinha de terra, que não, vamos por dentro, que não sei o quê. E tá bom. Ele pegou e falou, vamos encontrar o pessoal caminhando? Aí eu falei, como assim, tio? E eu tossindo, doente pra caramba. Ele falou, não, vamos encontrar eles. Aí eu falei, mas tio, e era um negócio, eu não sei se não tinha celular na época, ou se não pegava direito, mas não era um negócio simples assim. Sabe?
É. Tipo,
teria que combinar antes, falar, ó, a gente vai estar passando em tal lugar, tal hora, assim, assim, assado, né? E ele não tinha essa informação nenhuma, porque ele não iria encontrar. Ele falou, não, ó, se eu virar pra direita aqui, a gente vai lá pra esses lados. Se eu virar pra esquerda aqui, a gente vai pegar, sei lá, que estrada que vai pra São Paulo. Olhou assim no console, pegou uma moeda, virou e falou, ó, cara, é São Paulo, coroa, é encontrar ele. O que você escolhe? Aí sei lá o que eu falei, ah, tanto faz. Aí ele jogou, meu, deu que ia encontrar o povo mesmo. Puta merda, cara. Cara, a gente encontrou, eu não sei, parecia que ele tinha um chip,
gente,
em alguém. Aí chegou assim, ó, pumba, lá em cima, assim, cara, em cima. No meio da estrada, e ele para, buzinando, eles olhando assim, Neto. Sério?
Como assim?
Pra eles, né?
Sim, total. Não, que coisa ótima.
Vim ajudar, põe as mochilas. E eles botaram as mochilas e continuaram caminhando. E a gente foi, leva no hotel e volta. Cara,
e você só querendo chegar em casa, né?
Meu Deus, hospital, do céu. Talvez. Eu tava mal. Nossa, como eu tava mal.
Que ótimo. Nossa, a pior coisa que tem essas doentadas. Enfim, minha gente. As histórias aqui não faltam, aí vai lembrando e vou puxar outra. Eu hoje fui breve aqui no meu relato, mas, nossa, histórias de bebedeiro, tava só pensando que não, se for contar tudo, eu saio preso daqui hoje. Mas é isso, rolês aleatórios é o que faz tudo ter sentido, né? É o que traz graça, né? É o que salga a comida, é isso aí. Então que bom que temos disso aí pra contar, pra viver, pra... E se a gente for fazer também um grande apanhado de todas as histórias que a gente já contou nesse programa aqui, 91 episódios, eu acho que daria uma belíssima coletânea de rolês aleatórios. Nenê sendo preso, de não sei mais o quê. E, nossa senhora, cada coisa que maravilhoso. E que bom que pudemos...
O lado B que a gente nem pode, né?
Ah, sim, fora o lado proibido, né? Não, rolê aleatório até...
A gente faz no nosso grupo do WhatsApp, né?
Exatamente, a gente já contou essa história aqui também. Eu vou ser muito breve, mas um belíssimo rolê aleatório meu e do César. Foi antes que a gente vem tomando. O César morava no Butantã, ali, né, do lado da USP. E a gente tava aqui na região do Campo Belo, Brooklyn. Um erro, né, Galasco, naquela época eu bebi dirigindo. Ah, eu te levo pra casa, tá bom. No meio do caminho eu falei, pô, hoje é quinta-feira, quinta e breja, tem festa na USP que eu sei, pô. Vamos, ah, dou um jeito de entrar lá, tem minha carteirinha aqui. Eu dou um jeito. Bom, bati lá na porta.
No carro ainda, se eu não me engano, não era?
Não, era minha carteirinha. Não, tinha minha carteirinha da USP vencida, mas
lembra o caô que você falou lá pra liberar ou não?
Eu falei que era do CP, falei, não, eu moro aqui, ele morava no CP, eu vim deixar ele aqui.
Tá passando mal, preciso levar, ele mora aqui.
É, o CP é o... Não é CP, CP é o clube,
Moradia?
Ah, como é que chama, gente?
Eu não sei como é que chama.
CRUSP, morava no CRUSP. É, nossa, CP é o clube lá, mas tudo bem. E vamos lá, falei, bom, entramos, vá pra ECA, onde é que é a ECA, 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 porque tem o Quinta e Breja na ECA, que era um clássico da minha época de estudante, falei, isso já devia ter, sei lá, 6 anos pra trás, falei, deve estar continuando tendo. Cara, eu sei que a gente tava lotado, a gente parou o carro, todo mundo travado, nem precisava mijar, e não conseguia mijar, aí a gente tentou entrar, a festa meio miada, já no fim, e não tinha mais bebida, e bom, aí chega um guarda, falou, ó, estão quebrando todos os vidros aqui, é melhor ir embora, eu sou o vidro, aquela coisa toda, bom, vamos embora. E tava, falei, acho que esse cara tá querendo mentir pra gente. Olhou lá, tá tudo quebrado. Falei, nossa, vamos embora. Bom, sei como entramos, como sai, vambora. Tchau, saímos. Talvez tivesse bebido mais alguma coisa no meio do caminho. Não sei o que, deixei o César. Talvez tenha tomado na sua casa, nem lembro. Bom, vambora. Dia seguinte, primeira notícia da manhã. Festa na USP acaba em tragédia. Aluno é assassinado a pedradas. Falei, mano, a gente tava lá. Aí eu liguei pra ele e falei, foi você? Ele falou, eu não. Foi você? Eu falei, que eu saiba não. Cara, deu alguma bucha, alguma briga. Talvez o pessoal estivesse na festa, saiu. Não foi exatamente onde a gente tava, mas tinha relação ali. E mataram um cara, sabe? Umas coisas em apedrada, uma puta, uma baixaria. Eu falei, cara, e a gente lá.
Eu e o Lima, assim, olhamos pra cara do outro, sei lá, não lembro se a gente se ligou, não lembro como é que foi. Mas quando ele entendeu, você viu essa notícia? Pô, não sei o que foi. Caralho, velho. E a gente ali.
A gente lá no meio, que confusão. Isso, baixaria total. Mas deu tudo certo. Enfim, minha gente, enfim, é isso. E se você que nos ouve tem alguma belíssima história que mereça ser relatada aqui, nos mande um áudio contando, exato, nos escreva contando. E para falar com a gente é muito simples, no Instagram @wcastpodcast e no e-mail, nosso e-mail wcastpodcast@gmail.com. Não tem onde errar. Todos somos todos ouvidos, ou quase todos, ou quase ouvidos, mas somos todos aqui pra vocês.
Eu sou só meio.
Ouvindo vocês. César, eu sou meio ouvido. Sou meio ouvido. Muito bem, muito bem, muito bom. Vamos adiante, que já se faz tarde. Papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa. Papel lixa dessa semana, de novo, ainda estamos falando de vacina, ainda estamos falando de lambanças do governo e que, assim, enquanto semana passada a gente elogiou e festejou de certa maneira, a Inglaterra começaria essa semana e começou já a vacinar a sua gente, os seus idosos, seja quem for, mas começou com um plano de vacinação. A notícia de hoje da Folha é que com quase 1.000 mortos, o Pazuello, que é o mestre em logística, que só esqueceu de que a gente ia precisar de seringa e de vacina, esqueceu de comprar. Ele só não negociou. Esqueceu de, né? Só isso, que é o atual ministro da Saúde. Ele falou que há pelo menos 60 dias para a Anvisa liberar a vacina. E nisso, Dória querendo vacinar, que ele já está com a vacina aqui. Claro que a Anvisa vai atrasar. A gente não tem vacina. Enquanto o Canadá comprou, acho que 10 vezes o que a população precisa de vacina, já se organizou. Independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro, se organizou, comprou, negociou, garantiu. O Brasil não. O Brasil falou, não, quando chegar a hora, a gente liga lá e pede, sabe? Liga no iFood, se faltar cerveja, a gente pede. E é mais ou menos isso. E não temos vacina, a verdade é essa. Talvez em março chegue, mas enquanto agora todo mundo já garantiu, né? Aquela coisa, olha, não tá mais quando começar a vender, já tá ali. Meu nome já tá na lista de espera. O Brasil tá ao Deus dará. E quem tem vacina, que é São Paulo, que é a Sinovac, etc e tal, a Anvisa tá enrolando sem muita pressa, com bastante tranquilidade, para liberar. Ou seja, aqui eu não tô dizendo que todo mundo deve ter falado isso, mas eu lembro que eu falei muito lá quando estavam politizando o cloroquina, não sei o que. Eu falei, gente, quando chegar a vacina, vocês vão ver a guerra da vacina, no sentido de que não, essa vacina é melhor, é pior. E a gente tá nessa, né? Tem a vacina ideológica do Bolsonaro, que o Bolsonaro nem vacina tem, mas é a chinesa, que é do Dória, que é toda questão de narrativa, né? Então é muito ruim. É muito triste que a gente se encontre nessa posição, voltando a morrer muita gente e o governo preocupado em diminuir a alíquota de importação de arma. É isso, de vez de preocupar em importar vacina, estamos preocupados em importar arma.
Fazer exposição das roupas da posse do
presidente. Nossa, que cafonice, né, cara? Que horror.
Bom, deixa pra... Eu não vou nem falar nada. Você já falou tudo, assina embaixo e carimbo.
É, bom, é isso. É só uma grande baixaria, né? Enfim, Folha Dupla. Esse Folha Dupla talvez seja um pouco inédito, no sentido de que a gente vai... Quase uma dica, né, de todos, uma dica não de cada um, mas do programa, que é o livro A Organização, da excelentíssima e queridíssima jornalista da Piauí, Malu Gaspari, também é apresentadora do Foro de Teresina, nossos primos mais velhos aqui na Podesfera, em que ela tem mais de 700 páginas, é um livro, uma paulada, assim, uma coisa que é uma belíssima reportagem investigativa sobre a relação promíscua desde sempre da Odebrecht com a política, né, em geral, e do que foi desembocar em Petrolão, Lula, prisões, Lava Jato e escambau, vem de muito antes. E ela fez todo esse percurso, belíssimo trabalho de jornalista. Certamente vai ser aqueles livros que, quando formos da história política e econômica do país, ele vai estar ali como referência, porque é um belíssimo trabalho. Eu não sei se o César chegou a ler, eu cheguei a ler um trecho que saiu na Piauí de alguns meses atrás, contando um pouco da relação do Emílio com Lula, propriamente dita, como é que era e tal. E a gente já via ali como a coisa é... Nossa, cara, ainda assim, não é preto no branco, de ai, que sujeirada. Claro que sujeirada, mas é tudo, são tantos detalhes, tantas nuances, não, tanto...
E o que eu acho muito interessante também é que, além de tudo, ela traz um perfil muito detalhado das três gerações dos Odebrecht lá, né?
Uhum.
E ali, trazendo, contando um pouco a questão, né, que o pai tinha um perfil, o filho tinha outro, o avô era o elo ali que conseguia controlar um pouco os dois, aí o avô morreu, aí os dois entraram num choque, cortaram relações, mas no fundo, com o mesmo objetivo, sempre querendo dar dinheiro para governo, para ganhar licitação, para caixa 2, para ser favorecido, né? Então é uma loucura,
é isso.
Muito complexa, mas um trabalho de tirar o chapéu mesmo. Assim, eu tô bem a fim de ler esse livro quanto antes, que deve ser interessantíssimo.
Sim. É uma paulada na nuca.
Isso, né? Que mostra também a corrupção, acho que é um raio-x da corrupção no país, né? É o exemplo
de uma construtora,
mas que
é uma... Como fala? É uma amostragem, né? Mas é isso, o que resume tudo.
E a relação promíscua mesmo com todos os governos, com todos os partidos, com a institucionalização, né, dessa questão toda. Então, um trabalho muito bacana, assim, ao ponto de o próprio Fantástico fazer uma matéria de, sei lá, de uns 5, 10 minutos no domingo, todo com base em cima do livro, né? E falando do livro da Malu Gaspari, etc e tal, o que é muito bacana também, porque dá uma projeção para profissional, né? Que tem que ser assim mesmo. né? Sim. Eu achei muito legal.
É jornalismo, né, sendo feito.
É aquilo, né? Querendo ou não, o que vai pro Fantástico, na maioria das vezes, são questões que realmente são relevantes, né, pro país.
Sim, claro.
Claro que tem ali as coisinhas bestas e tal, mas nesse caso não, né, realmente falando, porra, é um trabalho que merece o reconhecimento.
Muito bom, muito bem. Então fica aí nosso aplauso pelo belíssimo trabalho feito no livro A Organização, a Venda nas Melhores Casas do Ramo. Muito bem, muito bem, muito bom. Vamos às dicas, neninhos.
Dicas, cara.
WC Indica.
Bom, minha dica de hoje é um canal no YouTube e é o seguinte, ele se chama Alta RPM. É um rapaz, eu não sei nem se eu lembro, não sei se eu sei o nome dele, mas é um rapaz muito, muito, muito bom. Ele dá, assim, de dicas a novidades e explicações muito bem feitas pra gente leiga sobre como funciona, por exemplo, uma curiosidade, assim, como é que funciona a embreagem do carro? Você sabe que você pisa ali e troca de marcha, mas que é
interessante, não sei.
Ele dá uma explicação ali.
Embreagem também conhecida como desembraio.
Desembraio?
É o termo antigo da embreagem, é desembraio.
Nossa, eu também não. Parabéns.
É. Enfim, ele explica assim, ao mesmo tempo, tecnicamente, mas de uma maneira que qualquer leigo, assim, o cara que não tem conhecimento mecânico e tal, consiga entender e falar, ah, tá, sei o que é. E pra tudo, assim, freio, novidade do mundo automobilístico, é um rapaz muito, muito, muito bom, assim, tira boas curiosidades e dá aquela noção mecânica pra quem gosta pra falar em bar, sabe?
Sim, o suficiente
pra você.
Infelizmente é aquilo, citando um livro do horroroso abjeto Olavo de Carvalho, mas é isso, é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, né? Que é mais ou menos isso. Muito bom, então, Alta RPM, que deve vir de rotações por minuto, que é um clássico de medição de qualquer maquinário que envolva motor, não é isso?
É isso aí.
Muito bem, bom, eu vou aqui para o Netflix. Mentira. Eu vou para a Globoplay, plataforma de streaming da Globo, falar de um documentário que, embora trate de diversos veículos, ele foca mais na Globo, até porque tem o respaldo e a produção da Globo por trás, mas é o documentário chamado Cercados, que faz referência ao cercadinho da imprensa, né, desse governo, que conta um pouco dos bastidores de como foi o trabalho jornalístico em período de Covid, que foi uma grande luta, né, de fake news com espaço para trabalhar, com governo indo contra, aquela coisa toda que a gente conhece bem, mas ele traça os bastidores disso tudo, esses meses todos, e eu honestamente ainda não vi, talvez eu veja hoje, que foi lançado essa semana, agora segunda-feira, e eu tô curiosíssimo, acho que, enfim, é um tema que me interessa e deveria interessar todo mundo, como se faz o jornalismo sério, né, que é exatamente o caso do livro que a gente acabou de falar, da Malu, é isso aí, é o jornalismo sério sendo feito e sendo tão desprestigiado e atacado nessa gestão do Executivo Federal. Mas fica aí a dica, Cercados, já disponível na Globoplay. Vai lá, Cesarino!
Bom, a minha dica é, estamos aqui enchendo a bola, quer dizer, na verdade a gente sempre encheu e a gente paga pau mesmo pra Piauí, porque os caras são foda. Mas a minha dica é sobre uma matéria que, inclusive, eles deixaram a matéria aberta no site, da matéria que fala sobre a questão do assédio sexual com a Dani Calabresa. Uma matéria... o título da matéria é O Que Mais Você Quer, Filha para Calar a Boca. O Que Mais Você Quer, Filha para Calar a Boca? O Assédio Sexual, A Queda do Humorista Márcio Smelling e O Silêncio da Globo. A matéria escrita pelo João Batista Júnior. E a dica fica por conta da construção do texto em si. Claro que o tema é extremamente pertinente, é delicado, é importante que seja debatido. Mas, mais uma vez, a dica fica por conta da construção mesmo, né? De como a...
É a forma com ante o conteúdo aqui, no caso, né?
Se preocupa em contar tudo isso, um trabalho de apuração, assim, fenomenal, ouvindo todos os lados, trazendo relatos, relatos que você é capaz de ver aquela cena, de, sabe, de imaginar aquilo, o que em alguns casos isso é interessante, pode ser positivo, mas às vezes te dá até uma certa repulsa, né? Porque em sua puta, como é que pode alguém ter feito uma coisa dessas? Mas é de se tirar o chapéu o trabalho feito, né, pelo jornalista. Oh, meu Deus, tá. Deixa eu ver aqui, para não falar besteira, João Batista Júnior, que é uma aula de jornalismo.
Eu diria, exato.
Sabe, ao ponto de que hoje em dia a gente está tão acostumado a receber tudo tão mastigadinho e rápido, isso, aquilo, que quando eu comecei a ler, eu levei ali um tempo para ler a matéria inteira. E a Karen, inclusive, quando pegou, olhou e falou: nossa, depois eu leio, porque é comprida, né? E é isso.
É um texto de fôlego, né? Isso, é uma grande matéria, literalmente.
A gente desaprendeu, né? A ler as matérias mais completas e complexas. No sentido da riqueza, não da dificuldade de ler, porque ela não tem dificuldade nenhuma. É muito clara, é muito objetiva, é muito, muito bem escrita, com um português muito acessível, mas de uma maestria enorme. Então, procurem, vocês podem entrar até pelo próprio perfil da Piauí no Instagram, que é Revista Piauí. Aí ali no link da bio você clica, eles vão abrir ali várias matérias que eles deixam abertas, e ela tá ali entre as primeiras. Hoje ainda tá como primeira, tô falando entre as primeiras, porque se amanhã ou depois entrar a outra, vocês procuram, mas ela tá por ali. E leiam, porque vale a pena. Realmente é uma aula de como fazer uma matéria jornalística.
Exato, fica aí então esse elogio, que eu assino completamente embaixo do que o César falou, que a gente paga pau mesmo, esse é o termo certo, porque merece. Viva Piauí. Muito bem, minha gente, chegamos ao fim, 91, check. Já estamos aqui com o nosso homem do Oriente pronto para nos saudar. Mas antes, eu me despeço, então agradeço a todos que nos ouviram até aqui. Cesarino, beijo na alma.
Beijo, queridos, é sempre um prazer enorme a nossa terapia semanal, dessa vez mais leve e descontraída, contando belas histórias, manchando um pouquinho o nosso currículo publicamente, mas sempre com o intuito de cumprir o objetivo da nossa pauta, e acredito que hoje ela foi muito bem cumprida.
Então é com isso. Certeza, foi,
beijo grande, o Nenê.
Foi lindo.
E beijo para quem nos ouve.
Valeu, neninhos. Beijo na alma, querido.
Muito obrigado pela receptividade. Como sempre, é o maior prazer da Terra, né? Como não poderia deixar de ser. Ficar em minha saudação, limpo brasileira.
Que maravilha! É isso, minha gente. Acabou. Beijo grande. Semana que vem tem mais. Já estamos chegando ao fim do ano, ao fim da nossa temporada. Tiraremos algumas semaninhas de férias, mas a gente comunica a vocês. Mas semana que vem ainda tem algum bright aí, tá bom? Beijo grande. Eu sou Felipe Lima. Este é o WCast, uma produção da Lia Sossa. E semana que vem estamos de volta. Beijo, até mais. Tchau, valeu!
Valeu!